Olha, nas quintas-feiras, de 15 em 15 dias, mais ou menos, a gente tem uma figura, né, que aparece para dar o ar da graça, nos trazer informações importantes sobre a questão, né, da nossa saúde emocional, da saúde da alma, a partir da perspectiva das terapias, né, terapia holística em especial. O terapeuta Antônio Bortoluzzi está conosco ao vivo, hoje, por telefone. Bortoluzzi, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Beverly, bom dia a ti, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estarmos juntos de novo.
Obrigada por nos atender. O Bortoluzzi, ele é terapeuta holístico, ele tem, enfim, especialidades em várias áreas, né, da terapia, entre elas florais de Bach, o pêndulo, enfim, tem uma série de questões bem importantes, é conhecido aqui da programação da tua rádio São Francisco de longa data e talvez um dos pioneiros, com certeza em florais de Bach, um dos pioneiros em Caxias do Sul de longa data. Bortoluzzi, hoje o assunto para a gente poder esmiuçar um pouquinho mais dentro, né, das possibilidades terapêuticas é como a gente lida com as nossas limitações, né? A gente sabe que estamos vivendo um tempo de muitas lutas, muitas batalhas, e lidar com as próprias limitações, por vezes, gera frustração, angústia, raiva, vontade de sentar na beira da esquina e chorar um pouco, as pitangas. Não tá fácil, né, Bortoluzzi?
Com certeza. Beverly, ouvintes, frustrações, angústias, tristezas, perdas que tu colocaste agora, são essas frustrações, elas são necessárias serem vividas e experienciadas, principalmente no início da vida, para com os jovens. Porque um jovem, uma criança que não passa por esses elementos, essas frustrações, essas perdas, se torna um adulto incompetente, incapaz, se torna um adulto muito frágil. Então, nós precisamos, com nossas crianças, vivenciar e passar por isto. Né? Porque depois, quando nós chegamos na idade adulta, nós vamos precisar dessas ferramentas. E quando chegamos na velhice? Nossa, então na velhice nós vamos ter limitações, perdas, que são outras. Mas quem viver bem essas perdas, essas limitações, lá no início da vida, ele se torna mais forte no declinar da própria vida para poder fazer frente a um corpo mais frágil, já não tão esbelto, com limitações físicas, muitas vezes carregando dores. E o pior das limitações é que esse modelo socioeconômico que nós vivemos, ele não permite muita, vamos dizer, né, segurança, ele não permite muito acolhimento, principalmente para com os mais velhos, não é verdade?
Com certeza, não é fácil para jovens, quanto mais para pessoas que entram nesse processo de envelhecimento, que de forma natural, Bortoluzzi, gera uma certa limitação, em especial a física, né? Então, nesse sentido, também é um desafio duplo.
Duplo, porque o jovem, diante de uma limitação, ele tem toda uma vida, de várias limitações, mas digamos de uma limitação pontual, ele tem toda a vida pela frente, ele tem um vigor, tem a juventude, tem a vontade de viver e superar essa limitação. E ele tem tempo para isso. Agora, uma pessoa lá depois de 65, 70 ou até 80 anos, diante de uma limitação, ele está fragilizado. Ele tem pouco tempo para se, vamos dizer assim, se preparar para superar isso. E ele tem essa consciência. E eu quando converso com as pessoas, e eu tenho atendido muitas pessoas, principalmente na terceira idade, em que estão tendo dificuldade de conviver com as limitações. Por quê? Porque o mundo, a mídia me vende uma juventude eterna. Os meios de comunicação, tudo, enfim, vende de que eu sou um velho de 75, 80 anos, e aí eles mostram aquelas pessoas que são, é importante, é interessante, mas que são exemplos, vamos dizer assim, pontuais, né, de superação, né? Mas nem todo mundo consegue aos 70, 80 anos jogar futebol, nem todo mundo consegue fazer uma maratona, nem todos conseguem de novo sentar num banco de uma universidade para estudar, até porque os recursos financeiros hoje são diferentes do que eram tempos atrás. Então, pegar essas pessoas fragilizadas, esses idosos, e que hoje eles em casa quando em casa, eles não têm o acolhimento da família, não porque a família não queira. Como disse há pouco, o modelo econômico obriga os filhos a estarem fora de casa. Antigamente não, sempre ficavam velhos com as pessoas de idade. Hoje os velhos, os idosos, e eu falo velho com muito carinho, porque eu gosto que me chamem de velho, não idoso. Tu já sabes por quê, né, Beverly? Então, esse acolhimento, eles não têm tempo, os filhos. Então, ficam sozinhos, muitas vezes. Ou então, incompreendidos diante das limitações. Né? Uhum. Mesmo o idoso tem dificuldade de entender, muitas vezes, por que declinou a sua musculatura, porque declinou a sua vida sexual, a sua memória muitas vezes falha, e ele se torna, a audição também muitas vezes vai diminuindo, e essas pessoas sim, se tornam muitas vezes mais resmungonas, mais teimosas, e aí a terapia entra, como se diz, o terapeuta está de braços abertos para escutar essas pessoas e não criticá-las. Para escutar essas pessoas e orientá-las. Porque quando a pessoa está bem orientada da sua dificuldade, da sua limitação, ele vai superar essa limitação em parte. Ele vai conseguir ter essa sabedoria, com a sabedoria da vida, vai conseguir saber lidar melhor.
Claro. Bortoluz, a gente sabe também que há uma preocupação ou um limiar, né, entre, por exemplo, se manter ativo com o que pode fazer, mas conquistar ajuda para aquilo que já não consegue mais fazer, né, esse binômio das duas coisas quando o assunto é maturidade, muitas vezes fica confuso, né, então, por exemplo, quem vai ajudar alguém que já está nessa fase da vida ali de 80, 90 anos, por vezes fica entregando tudo meio pronto, enquanto a pessoa ainda consegue fazer algumas coisas para ficar mais ativa, inclusive sentir um pouco mais de satisfação, de utilidade, né? Há uma obsoletização das pessoas. Então, qual é o limiar? Como é que a gente faz para não ser demais para um lado, mas também não deixar desassistido para o outro lado?
Então, a valorização. É claro que se dentro de casa uma pessoa de 50, 60 anos tem um ritmo ao fazer algumas tarefas, uma pessoa de 80 anos vai ter um outro ritmo. Todavia, nesse outro ritmo, ele tem que ser valorizado. Aí é que está de quem está em casa, familiares, cuidadores, que sejam, de valorizar o ritmo desta pessoa, valorizar a sua capacidade intelectual, valorizar essas pequenas coisas, assim como nós valorizamos lá no início da vida nossos filhos, com pequenas coisas que eles fazem. Né? Pequenos avanços que eles têm, os pais valorizam o filho, e isso é fundamental para a autoestima das crianças e dos filhos. O idoso, ele tem que ser reconhecido que ele já viveu toda uma vida. E, infelizmente, nossa cultura ocidental aqui não valoriza tanto os idosos. O idoso, o velho, ele é, no contexto social, ele é visto quase como que um estorvo. Ele é visto como uma pessoa, deixa ele lá, deixa ele quieto lá. Por isso que muitos idosos se recolhem por vontade própria em casas de repouso, porque não é que eles ficam esquecidos, mas lá eles ficam quietos, eles ficam acomodados. E que não é isto que deve ser. Nós temos que aproveitar a sabedoria dessas pessoas que viveram tanto. Temos que aproveitar a beleza desse rosto enrugado, desse corpo já arcado. Temos que sair um pouco de dentro dessa imagem de que tudo é perfeito. Não, nada é perfeito. Nós não somos perfeitos. Então, esse olhar para com essa pessoa, né? É interessante, Beverly, que quando eu atendo um bom número de pessoas na faixa terceira idade, é interessante que essas pessoas vêm e elas, por exemplo, nunca só ouviram falar, por exemplo, de reiki, de florais, né? O relaxamento neuromuscular. E na medida que eu vou colocando para eles, na medida que eu mostro os benefícios, e na medida que eles vão tendo os benefícios, é interessante como se tornam mais empolgados com o próprio reiki. né? Coisa que eu acabei descobrindo, digamos assim, nesses últimos anos, que eu achava, bom, a pessoa de idade nunca ouviu falar nisto, né? O que que é um reiki, o que que é um relaxamento neuromuscular? Por que que os florais, eles só ajudam, eles não interferem na medicação que essas pessoas normalmente estão tomando? Então, com tudo isso, eles se sentem acolhidos, eles têm prazer de vir na terapia. E eu me acabei vendo que eu tenho até uma identificação para com essas pessoas, onde se torna um momento assim de prazer estarmos naquela hora junto na terapia. Porque se conversa, se reflete, se faz relaxamento, enfim, as pessoas saem melhor a cada sessão que elas vêm, né? Então, isso que valoriza, isso que me gratifica também, né?
Com certeza. Bortoluso, para quem quiser buscar apoio nas terapias, deixa, por gentileza, os contatos possíveis. E além desta conversa, que é a mais tradicional, né, talvez até uma anamnese, o que é possível fazer para, por exemplo, dentro do conjunto, né, de possibilidades terapêuticas com as quais tu atua, aplicar para que as pessoas já possam ter uma noção? É um reiki, é às vezes mais outras técnicas? Você poderia rapidamente dizer o que está disponível para esse tipo de situação?
Dessas situações, sim, o conjunto de técnicas que eu utilizo, o meu modelo terapêutico, né? A gente vem na primeira consulta, a gente senta, conversa, a gente se conhece, eu falo de mim para as pessoas também, mas preferencialmente, eu escuto as pessoas. As pessoas precisam falar, elas precisam de outros que as escutem. Porque elas colocam para fora suas mágoas. Em casa, ou mesmo no lar, elas não têm a possibilidade de colocar suas mágoas, suas frustrações, suas limitações. Na terapia, elas colocam suas frustrações cognitivas, até suas frustrações ou suas limitações sexuais, suas limitações em fazer determinada atividade. E aí a gente junto constrói um novo olhar para essa dificuldade e para que elas superem essas dificuldades. E não raro superam, se sentem melhor, E conseguem ter uma qualidade de vida muito, muito melhor. Coisa que, se ficar lá, numa casa de repouso, tudo bem, já tem psicólogas, tem todo um aparato, mas em casa a família nem sempre está preparada para isso. E muitas vezes eu convido aquele cuidador familiar para que faça uma ou duas sessões na terapia, para que também possa ter essa orientação, essa luz de como lidar com aquela pessoa que é especial no sentido assim, positivo.
Perfeito. Bortoluso, telefone de contato para quem quiser anotar na agenda.
Então, 3223-4571, eu vou repetir, 3223-4571, ou então o 98134-4369. 981-34-4369. São telefones que ligam, fazem um contato, fazem uma primeira agenda, uma primeira consulta. Eu tenho certeza que depois da pessoa vir a primeira vez conversar, ela volta.
Perfeito. Bortoluso, muito obrigada por essas informações, orientações. Um forte abraço e até daqui a alguns dias.
Até daqui a alguns dias. Um abraço a ti e a todos os teus ouvintes. Um beijo no coração, com muita paz e muito amor.
Obrigada. Até. Tchau, tchau.
Até. Tchau.
Gente, Antônio Bortoluso, ele é terapeuta holístico, especialista em várias técnicas, né, desse olhar terapêutico sobre tantos assuntos que precisamos. Fica aí a dica para quem quiser entrar em contato, 3223-4571.